Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
Oi, meu nome é Bruna e hoje eu não sou especialista em nada.
Bem-vindos ao podcast Segurando Vela, podcast onde você segura uma vela enquanto escuta esse casal falar sobre cultura pop, filosofia e tudo mais que a gente quiser falar, até política se dando saco, né, Bruna?
É, e hoje, maluquice.
Pra variar, maluquice. Qual que é o tema do podcast? Qual que vai ser o tema? Profissões que exigem o uso de drogas?
Pode ser profissões que pré-requisito é a utilização de drogas.
Então, fica com a gente aí até o final que você vai entender quais são as profissões que você precisa estar muito doido pra trabalhar. Né, Bruna?
É. Então, Thiago Cabral, tá tudo bem com você essa semana? Eu tô achando que a gente tá meio sumido aí, os nossos ouvintes. Não ouviram falar da gente essa semana?
Tamo aí, correndo atrás aí da vida real, né? Tivemos aí que nos movimentar, já que o capitalismo nos obrigou a sair de casa, né, Bruna Reis?
É, e tinham rumores que a gente tava na pior, né? Na verdade, a gente tá pior ainda do que os rumores.
É, nós estamos aí nesse mundo aí maluco. Qual foi a parada que você falou da proporção que inverte lá? Em março, a gente tinha muita preocupação em pouco vírus, e agora a gente tem muito vírus e pouca preocupação, não é isso?
É isso aí, o ser humano tá sempre arrumando um jeito aí de consolar a dor, né? Fingindo que nada tá acontecendo enquanto tem 60 mil pessoas morrendo. Ou já mortas, já enterradas.
Nós estamos aí um pouco sumidos porque estamos preparando surpresas, né, Bruna Reis?
É, a gente tá preparando surpresa, mas eu não vou falar de surpresa, não. Eu vou falar de uma teoria que a gente já conversa isso faz tempo. Que existem alguns tipos de profissão que a pessoa claramente está sob efeito de drogas quando ela tá exercendo essa profissão, entendeu? Drogas, você pode entender drogas sentido amplo, as ilícitas e as lícitas, né, Thiago?
Também tem no sentido filosófico também, né? As drogas no sentido filosófico.
É, as drogas no sentido filosófico já é um assunto para outra conversa. Mas aí, dessas profissões que as pessoas normalmente estão aí sob o uso de entorpecentes para exercer, tem duas principais que eu acho que se destacam aí. A primeira que a gente sempre fala que é o famoso designer de pano de prato.
Porque na minha cabeça são as senhorinhas que fazem as estampas do pano de prato, né, Bruna? Se elas, com certeza, elas estão aí sob efeito de alguma substância entorpecente. Por que que é isso, Bruna? Explica pra galera aí.
Porque, primeiro, o conceito do pano de prato é que ele é o cautionary tale, né? Ele vai te ensinar um negócio aí, vai te dar um ensinamento pra vida. Aí você tem o pano de prato escrito assim: até aqui nos ajudou o senhor. E embaixo tem um desenho de uma galinha segurando uma frigideira fritando um ovo.
Mas eu não sei, tem uns que são só os desenhos. O que que, por exemplo, uma onça rosa tá ensinando pra gente? O que que uma onça rosa, sei lá, umas vacas tomando leite tá ensinando pra gente?
Tem aquele ditado do um pouco de salada, um pouco de droga, entendeu? Então você pode entender isso aí tanto como um pouco de salada, que ele tá te ensinando uma coisa boa pra sua vida, ou um pouco de droga, que ele tá só trazendo a maluquice. Porque tem o pano de prato lá escrito: o senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí embaixo tem uma vaca abraçada com um porco, tomando um copo de leite. Ensina o quê? Que você tem que festejar com seus amigos? O leite que a vaca tá bebendo é um leite de vaca ou é um leite de outro mamífero? Essa sociedade é uma sociedade onde as vacas são antropomorfizadas e ordenham outros animais? Isso aí a gente nunca vai saber, né?
É tipo o mundo do Pokémon, né? Pokémon são os animais. Então será que as pessoas do mundo de Pokémon tomam leite de Milk Tank? Que é aquele Pokémon vaca? Não sei. Eu acho que eu preciso usar drogas pra pensar sobre isso.
O Pokémon senta e come carne. Sendo que os bichos que tem é Pokémon. Então ele tá comendo carne de Pokémon.
Então aí, Bruna, já tô pensando aqui no futuro aí, ó. Quando o Brasil acabar, e a gente não tiver mais emprego, a gente pode abrir uma linha de pano de prato de Pokémon. Esses panos de pratos aí, dessas visões, versões psicodélicas aí, só que em vez de serem animais psicodélicos, a gente coloca Pokémons.
Parte desta gravação foi perdida por problemas técnicos.
Desenho Carros é um desenho lá do Relâmpago Marquinhos, que ele vai ganhar as corridas tudo. É um mundo onde não existem humanos. Existem carros, os carros são vivos. Só que os carros são vivos, só que eles têm porta. Se não existe humano, para que um carro ia ter porta? E o para-brisa do carro é o olho do carro. O que fica atrás do olho? É o cérebro. Então, se você abrir a porta, você vai ver o cérebro do carro? E tipo assim, tem, por exemplo, no filme do Carros, tem o carro que é o Papa. Ele não é o Papa móvel, ele é um carro que é o Papa. Então ele é um carro que é um Papa. E ele tem um Papa móvel, então ele é um carro que anda dentro de um carro. E se existe o Papa no mundo dos carros, existiu o carro Jesus Cristo? Ou na época, porque na época de Jesus Cristo não existia carro. O que, que era antes dos carros? Ou será que as pessoas viraram carro? Porque se não foram as pessoas que viraram carro, quem que construiu os carros? Por quê? A troco de quê? O carro, a carra fica grávida e nasce um carrinho que cresce e vira um carro grande? E aí eles foram além, eles lançaram um que é os aviões. Então você pode crer que todos os autômatos aí desse mundo é como se fossem Transformers. Só que é um Transformer que segue a coerência da lógica humana. Porque tem o Papa, tem assim, tem os animais aí, entre muitas aspas, porque tem os carros que são gente e tem os carros que são bicho. Por exemplo, o trator é vaca. O trator não é um... Não sei por que o trator é vaca. Você nunca viu carros?
Nunca vi. Que loucura é essa, gente? Vocês assistem as coisas? As crianças estão assistindo isso, é isso?
E os adultos também. E qual que é a lógica disso? Nenhuma. Mas eu tenho certeza, se você chegar em qualquer menino, principalmente aí de 2,5 a 9 anos, e perguntar quem que é Relâmpago Marquinhos, eles vão saber. E vão ficar felizes assim, mas não tem lógica nenhuma isso. Quanto mais você pensa, mais maluco vai ficando. Porque, tipo assim, voltando. Se as pessoas viraram carros... Porque existe prédio. Por que existe prédio? O prédio é prédio. O prédio é inanimado. Tem coisas que são inanimadas que viraram animadas, tipo o carro, o trator, o avião, o ônibus. E tem coisa que é inanimada que continua inanimada, tipo o prédio, a rua. E tipo assim, os carros, eles são movidos a gasolina. O alimento deles é gasolina. Mas não tem gente para minerar petróleo? Então existe um carro que trabalha na plataforma de petróleo para minerar petróleo para os outros carros?
Será que a plataforma de petróleo também é viva? E aí, se a plataforma de petróleo for viva, eles bebem o sangue dela e refinado?
Entendeu? Aí você imagina, várias pessoas foram pagas milhões de dólares para escrever isso, entendeu? Milhões de dólares. E confundir a cabeça das nossas crianças. Enquanto o pessoal tá falando aí que confusão é ideologia de gênero, na verdade você tá confundindo a sua criança fazendo ele assistir o filme Carros.
Eu vou falar uma parada mais doida ainda, mais psicodélica que é real. Mais doida ainda. O Bolsonaro é presidente.
É, realmente, nada faz sentido, então não. Essas são duas das profissões aí que com certeza você tem que ter um consumo de médio a alto de drogas psicotrópicas pra poder exercer. Você tem alguma coisa a acrescentar, Thiago?
Eu tenho a acrescentar que eu acho que as pessoas deviam investir mais no pano de prato psicodélico, que isso deveria ser um ramo assim da produção de pano de prato ser levado a sério mesmo. Os caras parar, fazer tipo assim, brainstorm assim do pano de prato, falando, o que, que nós vamos fazer hoje? Não, hoje nós vamos fazer uma banana comendo uma maçã. Tipo, eles terem mais ideias assim, porque a gente não tá encontrando mais tanta diversidade assim. E aí tem também o ramo dos panos de prato chato, também que dominam às vezes. Que são aqueles panos de prato que tem um prato desenhado. Tipo assim, às vezes um bule, um jogo de garfo, um negócio assim.
É um meta pano de prato, né? Um pano de prato que tem um prato desenhado.
Então, mas isso é mais chato. Os que tem os bichos são mais divertidos. Tipo assim, um galo usando um chapéu bebendo um copo de leite. Entendeu? Esses são os legais. Agora, esse que é um bule desenhado, a não ser que o bule seja antropomórfico, que nem aqueles da Abelha Fera. Aí pode ser, né?
Aí é um misto, é o híbrido do chato com o psicodélico. Mas agora me diz, o pano de prato, que é a galinha no fogão fritando o ovo, ela tá fritando o ovo dela, ela tá fritando o ovo de outra espécie, ou ela tá comendo os inimigos?
Nossa. Eu prefiro não tentar não pensar sobre isso, porque, sei lá... Diz que tem uma galera que bebe menstruação, uns negócios assim, tem uns rituais assim, da galera lá que é daqueles negócios celta, um negócio assim, eu tô viajando.
Beber eu nunca vi não, mas tem negócio de regar a planta com menstruação.
Então deve ser isso aí, tem que respeitar, ué.
É, porque se você pensar bem, o ovo é a menstruação da galinha. O ovo não fecundado, né, é a menstruação da galinha, é coerente. Pô, vacilo que a galinha menstrua todo dia então, hein.
É todo dia que a galinha bota ovo?
Às vezes mais de um por dia.
Que isso, Bruno? Eu queria ser galinha, não. Você já viu o tamanho do ovo, Bruno? Deve ser tipo assim, uns 30% do volume do corpo da galinha, aquela merda, cara.
Caraca, Thiago, quantas galinhas você já viu na sua vida? Você nunca viu abrir galinha e tem os ovinhos lá dentro? Tipo assim, quando...
Já vi. Minha mãe matou uma galinha uma vez lá, matou as galinhas, tudo que tinha lá. Aí tinha os ovinhos na galinha.
Então, já tem ovo em vários estados, assim, de desenvolvimento. E aí ele vai crescendo, quando ele fica grande o suficiente, ele sai, a galinha põe ovo todo dia.
Que inferno!
Mas ela nasceu pra isso, a cloaca dela é preparada pra isso.
Ah, mas a mulher também é preparada pra dar luz, ela deve ser um inferno do mesmo jeito.
Então, mas se a mulher desse a luz todo dia, eventualmente ela ia acostumar ou morrer, né?
Eu acho que ela ia morrer, porque na Idade Média, o que mais morria era a mulher no parto, né?
Ou de peste, sujeira.
Não, pessoal, limpinho na Idade Média, isso é do pessoal falar que... Nego não tomava banho, isso é mentira. Só depois lá, na época lá que inventaram as doideiras, nego tomava banho, Bruno, todo dia. Todo dia não, né? Todo dia é exagero, né? Mas eles tomavam banho, mas eu morria.
Você acha, sei lá, 1513, Europa, inverno, menos 15 graus, você acha que eles tomavam banho todo dia?
Tomava. Tomava banho de leite pra rejuvenescer ainda. Tomava aqueles banhos assim, que o cara vem... Igual no Witcher. No Witcher, assim, que o Geralt tá sempre tomando banho assim num balde gigante. Então, tinha aqueles baldão lá, aquelas bacias gigantes. Entrava lá e tomava banho.
E a água ficava lá, você tomava banho na mesma água todo dia, né?
Mas tomava, melhor que não tomar,
não é? Não sei, você tá tomando um banho de sujeira, você tá ficando mais limpo ou mais sujo?
Tá aí um paradoxo, né? O paradoxo fica aí pra audiência resolver.
É um banho que você toma que, em vez de você ficar mais limpo, você fica cada vez mais sujo. É, não vale a pena tomar banho se for assim, não. Acabou?
Parte dessa gravação foi perdida por problemas técnicos.